A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a inadimplência dos consumidores. E quem vai conversar com a gente é a doutora Thaís Fipke, que está aqui comigo. Boa tarde, doutora Thaís, seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Tudo bem?
Muito
boa
obrigada.
Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui com você, podendo esclarecer algumas dúvidas que são importantes.
Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Justiça para Todos. Bom, doutora, para darmos início à nossa entrevista, a senhora poderia explicar o que significa falarmos em inadimplência?
Olha, falarmos em inadimplência, Patrícia, significa dizermos que houve um descumprimento de uma obrigação. Alguém assumiu alguma obrigação e não cumpriu aquela obrigação, por variados motivos, por querer, sem querer. Geralmente, nós somos levados a pensar na inadimplência financeira, mas a obrigação, as obrigações, elas podem ser de várias espécies. Então, uma obrigação de fazer, alguém se comprometeu a fazer algo e não fez, alguém se comprometeu a não fazer algo e acabou fazendo, mas a inadimplência que mais incomoda e que acho que seja objeto aqui é a financeira mesmo, né? Assumida por um contrato, seja de prestação sucessiva, que se comprometeu a pagar todo mês, ou uma prestação que foi à vista, algo que se comprometeu a estar fazendo. A inadimplência é isso, e ela tem consequências jurídicas.
Uhum. Bom, quando falamos então em inadimplência dos consumidores, o número é muito alto no Brasil?
O número é muito elevado mesmo. Nós tivemos um aumento de mais de 4% no ano passado e as causas são variadas mesmo. O contexto político todo que teve também, tudo contribui para a inadimplência.
Bom, de acordo com o Serasa, em março deste ano, o número de inadimplentes bateu o recorde de 63 milhões. A senhora poderia apontar quais seriam as principais causas desse elevado número de inadimplentes no Brasil?
Olha, é muito alto mesmo, infelizmente. E o problema da inadimplência é quando o consumidor acaba se colocando numa bola de neve, que uma coisa leva a outra. O mercado, ele funciona como um sistema, como um organismo. Alguém deixa de cumprir a obrigação numa ponta, a outra ponta vai sofrer. E isso acabou levando o país a um nível de inadimplência bem alto. A principal causa, que é tida como a principal causa de inadimplência, ainda é o desemprego. É muito difícil as pessoas manterem, honrando seus compromissos em frente ao desemprego. E as prestações hoje em dia é muito fantasioso. Ai, compre, pague em 60 vezes, em 48 vezes. A pessoa assume uma prestação a longo prazo. Você não sabe o que vai acontecer daqui a muito tempo. Então, nesse meio tempo, advém o desemprego. Ela perde o emprego, ou então a renda diminui. Então, o desemprego ainda é a principal causa de inadimplência. Depois disso, nós temos a diminuição da renda familiar. Ganhava o X e passou a ganhar menos, daí já não pode honrar com todos os compromissos assumidos. Outra causa importante de inadimplência é emprestar o nome. Né? Ah, deixa eu comprar no seu nome, meu nome está sujo, e acaba emprestando o nome. Quando a pessoa empresta o nome, ela está, juridicamente, ela está assumindo a dívida de quem é, para quem ela está emprestando o nome. Juridicamente, não importa se quem deve é o ciclano, é ela que está emprestando o nome. Então, todas as consequências jurídicas de um eventual inadimplemento é a pessoa que está emprestando o nome que vai acabar sofrendo. Outra causa que nós temos é a ausência de educação financeira, a falta de conhecimento mesmo. Hoje em dia, a gente diz que não basta só ler. Tinha um jargão, não assina sem ler o contrato. só ler não é suficiente. Você tem que entender o que você está se obrigando. E muitas vezes o contrato não é claro o suficiente para que o consumidor entenda o que, ele está se obrigando. As taxas de juros vêm camufladas. Ah, o juro é X. Só que, na verdade, o custo total daquele contrato ele não está claro para o consumidor. E aí, no meio da execução do contrato, ele se vê perdido financeiramente. É, a falha no controle dos gastos, o consumismo, o cartão de crédito, não pago agora, vou pagar daqui a pouco. Atrasos de salários, realmente os empregadores muitas vezes acabam atrasando os salários e daí aquele funcionário vai atrasar o aluguel, vai atrasar outra conta, acaba pagando juros, multa, e aí de pagar juros e multas de uma conta, acaba atrasando outras. Tudo tem consequências. E no rol, interessante que no rol também consta de principais causas as enfermidades, que acabam atingindo principalmente pessoas que trabalham por conta própria, e o alto custo de remédios, de impostos. São várias as causas de inadimplência.
Aham. Doutora Thais, quais são as principais consequências advindas da inadimplência do consumidor?
As consequências, elas são várias. E elas vão variar conforme o tipo de obrigação que o consumidor assumiu. Podem ter consequências administrativas, como a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, ele vai ser impedido de estar realizando novas compras, consta lá no cadastro, e judiciais, porque quando chega a um nível a inadimplência, são acionados judicialmente, o jurídico das empresas, algumas tentam acordo extrajudicial, outras já vão direto para a cobrança. E o problema disso é que os encargos vão aumentando. Juros, multas, encargos, aí tem honorários advocatícios, custas judiciais. Vai ficando cada vez mais difícil do consumidor pagar. Por isso que a gente sempre orienta, o acordo sempre é a melhor via para se evitar o aumento dessas custas. Mas nem sempre isso é possível.
Quando se faz um acordo, há mais chance deste consumidor que está inadimplente pagar e assim arcar aí com menos juros, menos multas.
Isso. Há mutirões realizados até em nível judicial. O Conselho Nacional de Justiça sempre orienta, está fazendo acordos, o consumidor está procurando, as empresas estarem procurando os inadimplentes para estar firmando acordos, porque é uma forma mais fácil de reduzir custos e tempo. O acordo ele é bom para a empresa, né, para o credor, e ele é bom para o devedor, porque sempre no acordo uma parte cede um pouco e os custos são diminuídos. Agora, há outras consequências. Fora isso, dependendo do tipo de contrato. Por exemplo, um contrato, a inadimplência de um contrato de locação vai acabar acarretando o despejo da pessoa. A inadimplência de um contrato de prestação de serviços. A pessoa contratou uma empresa, uma empreiteira para fazer uma obra. Vai acabar, além das consequências financeiras, pode acabar tendo outras consequências. Vai paralisar a obra, isso vai ter outros reflexos. Então, a inadimplência ela tem um reflexo bola de neve, um efeito bola de neve. Ela vai atingindo, quanto antes for contida, melhor.
Quer dizer, um acordo pode justamente, as duas partes cedendo um pouco daqui, um pouco dali, o inadimplente consegue quitar seus débitos e a empresa consegue receber o que é devido a ela.
É a melhor forma. Infelizmente, Patrícia, o que acontece? Nós temos ajuizamentos em massa de empresas. Empresas que descumprem as normas consumeristas mesmo, que têm contratos de adesão. O que, que é isso? É um contrato que vem pronto para o consumidor. Ele não discute. Ele não tem como ler as cláusulas e discutir o que está ali. Ou ele assina ou não. Exemplo, telefonia. Você assina ou você não tem o telefone. Planos de saúde, também a mesma coisa. Contratos bancários. Hoje, os juizados especiais, principalmente, estão abarrotados de causas são clientes fixos. Os operadores de plano de saúde, você não tem como discutir isso. E para essas empresas, elas não têm uma política de procurar o consumidor e fazer acordos. Esses acordos vão conseguir, infelizmente, mais na ordem judicial. E o descumprimento é grande e massivo por parte dessas empresas.
Doutora Thaís, dentro desse cenário que a senhora está trazendo agora para nós, o que caracteriza uma cobrança abusiva por parte das empresas?
Olha, cobrança abusiva, o próprio nome já pode levar a gente a pensar o que é. É aquela cobrança que vada de abuso mesmo, ela extrapola os limites da cobrança. Porque o devedor está devendo, ok, ele está devendo, mas isso não significa que na cobrança ele tenha que ser humilhado. É diferente isso. A empresa tem o direito de receber e a empresa tem o direito de efetuar a cobrança de quem está inadimplente. Mas essa cobrança tem um limite. Ela não pode ser abusiva e vexatória. Com um exemplo disso, as ligações reiteradas, o dia inteiro está me ligando, o dia inteiro está me ligando. Ou, às vezes, essas empresas passam para uma empresa de cobrança. Ai, não tenho nada a ver com isso. Não. Tem sim, porque você elegeu aquela empresa de cobrança. A forma como a empresa de cobrança está, a postura que ela está tendo com o consumidor, a empresa é responsabilizada. E muitas vezes essa cobrança é humilhante. Nós tivemos casos de clientes já no escritório que tiveram se sentido extremamente humilhados mesmo. Você assumiu a dívida. Quando você contratou, você não sabia, você não tinha noção que você não ia conseguir pagar. Uma empresa não pode cobrar dessa maneira. A empresa, ela tem que notificar, constituir em mora, que a gente chama, tem que notificar, olha, você está em atraso, tentar ligar para acordo, olha, consta em aberto, aqui você tem alguma possibilidade de estar efetuando esse pagamento quando? Como que nós podemos resolver? Mas não frequentemente. E não de maneira a expor ao ridículo, a humilhar, a injuriar o consumidor. E isso, o consumidor tem proteção contra isso. E gera indenização, pode gerar indenizações por dano moral contra o consumidor. E se a cobrança for abusiva, além de abusiva, ela também for indevida, o que significa isso? O consumidor já pagou e ele está sendo cobrado por isso. Nós estamos de face de outro tipo de indenização, que é a repetição do indébito. O consumidor tem o direito de ter como indenização o equivalente do valor que ele estava sendo cobrado. Então, se ele está sendo cobrado por uma dívida de R$200, que ele já pagou e ele está sendo cobrado por isso, ele tem direito ao equivalente a R$200 como uma forma de indenização, digamos assim.
Nesses casos, doutora Thaís, caso o consumidor que esteja devendo, inadimplente, se ele se sentir lesado, humilhado por cobranças, né, abusivas, como ele deve proceder? A quem ele pode recorrer?
Olha, hoje nós temos, não é incomum, essas cobranças não são incomuns, infelizmente. Nós temos a DEUCON, que é a Delegacia de Crimes contra a Economia e Proteção ao Consumidor. O consumidor que se sentir lesado, ele pode ir até a Delegacia do Consumidor e tá registrando um boletim de ocorrência sobre isso. Infelizmente, muitas vezes é a única forma de cessarem ligações e nós temos casos até de ameaças, né, contra o consumidor. Ele pode estar registrando um boletim de ocorrência. Além disso, é recomendado procurar um órgão de proteção ao consumidor. Fazer uma denúncia no PROCON. Hoje nós temos uma facilidade muito grande. Tem o Reclame Aqui, que é bastante usado também. Mas o consumidor, ele pode também buscar indenização, reparação moral pelo que está acontecendo, pela cobrança vexatória. O fato de estar devendo, o fato de uma empresa ter um crédito, não autoriza a tratar o consumidor indignamente, a cobrá-lo de uma maneira vexatória, e isso enseja reparação. É lógico que é analisado caso a caso. Hoje nós temos um refreio grande pelo Poder Judiciário com relação ao dano moral. Cada caso é analisado de uma maneira criteriosa para ver se realmente tem um dano moral. Algo que extrapolou o mero dissabor, que é chamado, que justifique uma violência, um dano à esfera íntima da pessoa, a um abalo moral, psíquico. Daí é arbitrada uma indenização por danos morais para compensar aquele sofrimento, o vexame, o abalo que a pessoa teve.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos, desta terça-feira, com a doutora Thaís Fipke, sobre a inadimplência dos consumidores e as suas consequências. Doutora Thaís, bom, nós sabemos que existe a possibilidade de acordos serem firmados,
sim,
né,
uhum,
entre inadimplente e a empresa. De que forma isso pode acontecer para ajudar este consumidor inadimplente a quitar a sua dívida?
Primeiramente, Patrícia, o consumidor pode procurar a empresa direto, sem necessidade de advogado, do juiz intervir. Ele pode entrar em contato, fazer uma análise das suas finanças e se programar. Quanto eu devo? Quanto eu ganho? Eu vou fazer um esforço e eu tenho esse valor, eu tenho X por mês. Ah, mas eu tenho pouco, eu tenho R$100, eu tenho R$150 e a minha dívida é maior. Vale a pena tentar, porque às vezes essa dívida fica acumulando juros, encargos e outras questões e pode tomar consequências maiores. Vale a pena o consumidor entrar em contato com a empresa e tentar fazer um acordo. O que nós orientamos é que faça isso formalmente, faça por escrito, manda um e-mail, o WhatsApp também está sendo muito utilizado. Tente um acordo, mas um acordo que ele consiga honrar depois, para não incidir mais juros, mais novamente. Primeiramente isso, ele pode tentar sozinho. Se não tiver sucesso, ele pode procurar auxílio ou uma defensoria pública para conseguir fazer uma consignação em pagamento, que chama, olha, eu tenho tanto para pagar, mas a pessoa não quer aceitar, eu só posso isso. Ou procurar um advogado que pode estar auxiliando. Outra coisa interessante é que se tiver alguma dúvida com relação à obrigação, é importante buscar auxílio profissional de um advogado. Por quê? Muitas vezes, o consumidor está inadimplente por algo que ele não deve realmente. Porque ele não entendeu o contrato, porque é um contrato abusivo que colocou ele numa onerosidade excessiva, em algo além do que ele deveria arcar. E muitas vezes, as obrigações são reduzidas ou até são extintas, dependendo da situação. Né? O caso, por exemplo, de aumento do plano de saúde por idade. Nós tivemos muita discussão com isso. E muitas pessoas conseguiram reduzir.
Uhum.
Revisão de contratos bancários, revisão de financiamento de veículos. Tem alguns contratos que já são famosos por ter ilegalidades. E muitas cláusulas são revistas, são até anuladas judicialmente e colocam o consumidor numa condição mais confortável de cumprir a obrigação. E que essa obrigação, ela esteja protegida por lei. Realmente, não esteja com alguma ilegalidade.
Uhum. A senhora poderia destacar alguns cuidados que o cidadão deve tomar para não se tornar um inadimplente?
O planejamento financeiro é a primeira coisa, né? É importante ter um planejamento financeiro para não sair da realidade do que gasta, do que ganha. Isso é importante. Evitar financiamentos de longo prazo, como a gente já falou no começo, né? Você não sabe o que vai acontecer, né? Tem coisas que são inevitáveis, mas realmente deixar para aquilo que realmente é inevitável. Usar o cartão de crédito de uma forma coerente e responsável, o que gera bastante inadimplência, coloca o consumidor numa situação que fica difícil dele sair, é pagar o mínimo. Tem muitos juros mesmo. Você paga o mínimo e vai virando uma bola de neve quando vê o consumidor não consegue mais quitar o cartão. Limite, deixar de usar o limite como se fizesse parte da renda, isso também é um dos fatores que que geram bastante o endividamento, o cheque especial, né?
Uhum.
Tomar cuidado com o crédito fácil. Ah, paga só daqui, você vai pagar depois do carnaval. Nós estamos em novembro. Pague só depois do carnaval, né? Você nem sabe como você vai estar lá. E juridicamente, essas são as orientações de mercado comumente, mas juridicamente tomar muito cuidado com os contratos. Ler antes de assinar e tentar entender o que está assinando. Lógico, como disse, em muitos contratos o consumidor está engessado, com as duas mãos amarradas, ele não tem o que fazer. Ou ele assina, ou ele não tem o serviço ou o produto. Nesses casos, se tiver algum problema, procurar um profissional advogado para estar orientando, ver o que, que consegue resolver quando uma situação acontece. Mas há contratos que pode ter um auxílio anterior, que compensa. Às vezes a pessoa assume um encargo porque não está orientada direito, né? Então, buscar orientação jurídica, ir atrás dos seus direitos. E se tiver alguma dúvida, procurar realmente se informar. Hoje em dia nós temos muito acesso à informação, isso facilita bastante a orientação do consumidor.
Uhum. Doutora Thaís, em muitos casos, vale a pena o consumidor, quando for fazer uma compra, adquirir alguma coisa, pensar em fazer um sacrifício e pagar à vista?
Com certeza vale a pena. Com certeza. Pagar à vista, você realizou ali, o ato jurídico se formalizou ali, não vai ter problemas depois. Por mais que a pessoa faça um sacrifício, ali foi feito e pronto. E tem vários benefícios o pagamento à vista. O pagamento a prazo, ele coloca o consumidor numa condição de é uma expectativa de que ele vai conseguir pagar. Porque ele não sabe o que vai acontecer, se ele vai ter uma queda na renda, se vai ficar desempregado, o país, como que está, edita a lei, muda ali, tira daqui, vamos cortar verba de uma área, corta verba do... A gente ainda não sabe como vai ficar. Nós sabemos que uma movimentação política trouxe uma grande queda para o país, porque a inadimplência ela não é gerada só pelo aquele consumidor que deixou de pagar. Taxa de juros, inflação, tudo influencia. Como o Estado fomenta o mercado, tudo influencia. Então, nós temos uma série de coisas que não é só, ah, não, eu vou pagar, eu sei que eu posso comprar, porque eu vou pagar as minhas contas em dia. Nós não sabemos como nós vamos ser influenciados pelo mercado, pelas condições socioeconômicas, políticas do país. Portanto, se tem a possibilidade de fazer um esforcinho e comprar à vista, é bem melhor.
Em sua opinião, o que ainda precisa ser aprimorado no Brasil para que o cenário de inadimplência mude, diminua?
Olha, como a gente está acabando de falar, tem tudo a ver, influencia muito. A forma como o Estado fomenta o mercado influencia muito. A forma como são tratados os juros e a inflação, o controle de mercado, isso influencia muito. Nós precisamos de um controle melhor, de um fomento no empresariado. É lógico que o país, no estado que ficou, a gente demora um pouco para se ajustar. Ainda, a gente tem que ter um pouco de paciência, mas eu acredito que fomentar mais o emprego, as empresas, a geração de renda, para o aumento de renda, para o aumento de empregos, isso já vai ajudar muito na questão de inadimplência, para baixar os nossos níveis. Outra coisa, o Estado, ele não pode se privar das suas obrigações. Porque nós temos um alto índice de inadimplência, mas eu posso te dizer, Patrícia, infelizmente o Estado, ele é o maior inadimplente que nós temos. Porque se nós queremos serviços de qualidade, produtos de qualidade, tudo nós temos que pagar. Ah, nós queremos a educação, eu quero que o meu filho tenha... Paga a escola particular.
Uhum.
Ah, eu quero ter segurança na minha saúde. Você tem que pagar um plano de saúde. Ah, eu preciso de segurança, estão assaltando muito, está acontecendo... Você tem que colocar monitoramento eletrônico, cerca elétrica, segurança privada. Tudo isso encarece demais as coisas. Porque o empresário, ele vai colocar no custo, ele coloca no custo a inadimplência, ele coloca no custo o serviço de segurança que ele tem que colocar. E tudo isso, nós precisamos recorrer à terceirização dos serviços que o Estado tinha, ainda porque o Estado não está cumprindo. A partir do momento que o Estado cumpre com o seu papel, ele desonera a população de muita coisa. Aí sobra para pagar. Sobra para pagar o que precisa, sobra para ter uma vida mais digna. Então, eu acredito que o fomento do mercado em si, o aumento de empregos, o aumento de renda, e se o Estado buscar cumprir o que ele se predispôs na Constituição, isso vai ajudar muito na inadimplência, porque alivia também muitos consumidores.
Doutora Thaís, fique à vontade agora para expor as suas considerações finais a respeito do assunto.
Ser cauteloso. O consumidor precisa ser cauteloso, né? Nós temos aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. As propostas, as ofertas, nós estamos numa sociedade altamente consumista. Nós temos que ser cautelosos. Cautelosos no comprar e cautelosos em como nós vamos executar esses contratos. De tudo que nós temos, se nós disséssemos que o nosso consumo, a nossa rede de consumo é um prédio, digamos, para ilustrar, a boa-fé seria o alicerce. Boa-fé dos dois lados, nós chamamos de boa-fé contratual. Boa-fé do consumidor e boa-fé do empresariado. Para tudo tem que ter equilíbrio. O consumidor tem que ter boa-fé de saber que ele só pode assumir prestações que ele vá conseguir honrar. O empresariado tem que saber que nem sempre o consumidor desonrou alguma obrigação é porque ele não é digno, porque ele teve má fé. E saber se portar decentemente e cobrar essa dívida de maneira digna. E se cada um agir com o outro, né, como gostaria que agissem com ele mesmo, a sociedade realmente é melhor. E nós vamos nos tornar uma sociedade melhor dessa maneira. Analisar bem, uma cautela é analisar bem os contratos, por mais que aqueles contratos de adesão, como digamos que a gente não consiga mexer neles, analisar bem na hora de contratar, pensar duas vezes, ler bastante. Tem alguma dúvida? Procura um profissional, né? Procura na internet alguma coisa, procura um profissional. Teve algum problema? Procura a defensoria pública. Não espera ou um advogado de confiança. Não espera os problemas tomarem proporções maiores, né? Importante se o consumidor recebeu, Patrícia, isso é bem importante. Se ele está no estado de inadimplência, que ele já foi ajuizado e ele recebeu uma intimação ou uma citação, não pode ignorar. Não pode. Ele tem que ter a consciência de que ele tem que ir lá responder, porque senão presume verdade tudo o que a outra parte está falando e ele pode ter consequências ainda maiores. Uhum. Nós temos uma grande procura no escritório, nós atuamos já há 10 anos com direito médico. São contratos que são de adesão, que o consumidor não tem como se defender deles na hora de contratar. Ah, eu quero que mude isso, não está certo. E eu acho importante deixar isso aqui porque é um tipo de contrato que o descumprimento contratual por parte da operadora de plano de saúde pode significar a morte do consumidor ou de um ente querido. Então, se você tem alguma dúvida com relação a um plano de saúde, se você tem se viu diante de alguma negativa de prestação de serviços, nós temos negativas, infelizmente, Patrícia, nós temos negativas de quimioterapia ainda. Então, é absurdo, negativas de prótese, tem pessoas que morrem esperando e têm direito. Procure um advogado. Uma vez eu fui comprar um colchão, Patrícia, e eu me deparei, quando eu fui dar o meu endereço para entrega, e a pessoa viu no meu cartão que era direito médico, ela começou a chorar. E falou, se eu soubesse que existia isso, direito médico é uma área específica, meu pai não teria morrido esperando um estente cardíaco. Então, é muito importante. O descumprimento contratual, nós falamos da inadimplência do consumidor, mas há uma inadimplência grande por parte dos contratados também. Procure auxílio, procure saber dos seus direitos. O conhecimento é a maior arma que o consumidor tem. Procure saber. Não é tarde ainda, né? Não é tarde para buscar conhecimento, para buscar. Sempre é bom. Então, tem alguma dúvida, procure um profissional advogado, ele pode te ajudar.
Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, doutora Thaís Fipke, que hoje falou para a gente aqui sobre a inadimplência dos consumidores, suas consequências e como que o consumidor, também os meios que o consumidor tem de quitar suas dívidas e sair dessa inadimplência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Patrícia. Foi uma honra. Uma boa tarde para você e para todos os ouvintes.
Boa tarde. Até a próxima. Até a próxima. E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia. Volto amanhã, a partir das 13h30 da tarde. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.